Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a História do Rock na Rádio USP. Este é o 11º programa da segunda temporada e hoje nós vamos analisar um fator muito importante na história do rock e na história de vários outros gêneros musicais, que é a chamada Hit Parade, ou Parada de Sucessos. A primeira de que temos notícia é dos Estados Unidos. Surgiu na década de 1930. E desde então, revistas especializadas, sites da internet, programas de TV, programas de rádio, vêm explorando o conceito de que existem músicas que são mais vendidas e mais ouvidas do que as demais. E aparentemente, com sucesso. Para ilustrar esse conceito, nós vamos ouvir 5 dos artistas de rock mais vendidos no Brasil, tanto internacionais quanto nacionais. E vamos começar logo com uma das bandas que mais vendeu discos no Brasil em todos os tempos, no gênero rock, a Legião Urbana. Com Legião Urbana, de 1987, nós vamos ouvir Eu Sei. As paradas de sucesso são interessantes porque, pelo menos em princípio, elas representam uma estatística que só deveria interessar as gravadoras, as distribuidoras de música e aos artistas. Afinal de contas, se você gosta de uma música, o que interessa saber se ela é uma música que vende muito ou só é ouvida por você, certo? Errado. Somos uma espécie social e quando algo de que gostamos faz muito sucesso, nos sentimos valorizados por isso. É como se gostar de algo popular nos transferisse um pouco do prestígio dessa popularidade. Claro, quando gostamos de uma música que não é nem um pouco popular, podemos pensar sob o ponto de vista snob, de que o que gostamos só é gostado por uma pequena elite de pessoas de extremo bom gosto, como a gente. Mas é a mesma coisa. Se gostamos de algo extremamente popular, usufruímos do prestígio de pertencer ao grande grupo dos vencedores, dos campeões, das pessoas com mais sucesso. Se gostamos de algo que não é popular, usufruímos do prestígio reconhecido por um grupo selecionado de pessoas de ter um extremo bom gosto. Enfim, o importante é que a música da qual gostamos nos posiciona dentro de um grupo do qual queremos fazer parte, seja o grupo dos campeões de vendas ou o grupo das pessoas de muito bom gosto. Vamos ouvir agora um rock do Guns N' Roses, que fez muito sucesso aqui no Brasil e lá fora também. De 1987, com Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
do we go now? Where do we go?
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Mas essas estatísticas de paradas de sucesso são muito difíceis de serem efetivamente comparadas. Uma lista das músicas mais vendidas nos Estados Unidos em 1970 será apenas parcialmente semelhante a essa mesma lista para o mesmo ano na Inglaterra, para ficarmos somente entre os países mais importantes na história do rock. E tudo ainda fica mais difícil de se entender quando levamos em conta que era bem mais simples saber quais eram as músicas mais vendidas na época em que se vendiam discos, ou sejam os de vinil, ou sejam os CDs. Na verdade, a época de ouro das paradas de sucesso foi o período em que a música era comercializada sob o formato de compactos simples, ou singles, porque o lado A de um compacto simples era a música que o fã queria possuir. Quando os long plays e depois os CDs vieram substituir os compactos com as mídias mais adquiridas, começou a ficar mais difícil saber quais as músicas mais vendidas. Você compra o CD, você compra todas as músicas. A partir daí, outros tipos de estatísticas também começaram a fazer parte desse tipo de análise. Por exemplo, as músicas mais executadas nas rádios. Vamos ouvir mais música antes de continuarmos a analisar esse assunto. Vamos ouvir mais uma banda de altíssima vendagem no Brasil, o disco Nevermind, da banda Nirvana. E vamos ouvir deste disco de 1991, Come As You Are.
As a friend, as a friend, as I'm
nossos dias, as vendas de música através de CDs ou discos de vinil, ou seja, por mídia física, são muito pequenas, né? O disco de rock internacional mais vendido em todos os tempos no nosso país foi Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, de 1995. Esse álbum vendeu 35 milhões de cópias em todo o mundo e aqui no Brasil vendeu 840 mil cópias. Um álbum que venda hoje 200 mil cópias já será certamente o álbum mais vendido no Brasil. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre o que se vendia no passado e o que se vende hoje. Isso porque as pessoas ouvem música cada vez mais através de outras mídias, principalmente através dos celulares. Vamos ouvir agora uma artista brasileira que vendeu muito também, a cantora Pitty, cantando Equalize, uma música de 2003. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Outro modo muito popular de se ouvir música nos dias de hoje é através de vídeos veiculados por sites especializados. Você ouve esses vídeos, vê esses vídeos tanto na internet quanto no celular. E a música mais ouvida e vista, claro, em vídeo de todos os tempos, possui mais de 4 bilhões, bilhões de visualizações e é do cantor Ed Sheeran. Mas olha que interessante, essa não é a música mais baixada em um importante site de vendas de música na internet. De fato, essa música de Ed Sheeran não está nem mesmo entre as 20 mais baixadas de todos os tempos nesse site. E essa é uma informação crucial para entendermos o significado das chamadas paradas de sucesso nos dias de hoje. Tudo depende se você paga ou não para ouvir, se a música é ou não acompanhada por um vídeo, se o vídeo é de boa qualidade ou não. E depende, claro, da esfera cultural onde você está inserido. Se você se interessa por música cantada em outros idiomas que não o seu, ou se você só se interessa por músicas no próprio idioma, isso tudo vai determinar o quanto uma música vai ser ouvida ou não. E eu vou colocar uma pergunta no ar para a qual eu não tenho resposta, mas que vai fazer a gente pensar um pouco. Se as paradas de sucesso realmente levassem em consideração as músicas mais vendidas, mais executadas, mais ouvidas, mais baixadas em todo o mundo, eu tenho a impressão de que algum cantor ou cantora da Índia estaria de longe no topo das paradas. A Índia é um país com uma produção cultural interna muito forte e musicalmente também é muito forte e, portanto, basta uma fração importante da população indiana resolver ouvir uma música para ela virar um imenso sucesso local. Talvez seja mais justo dizer que as paradas de sucesso refletem melhor os gostos regionais do que aqueles da população do planeta. Nós estamos ainda, provavelmente, muito longe de atingirmos uma globalização dos gostos musicais, o que, aliás, é ótimo. A música nos envolve emocionalmente e provavelmente ainda é muito mais simples nos emocionarmos com aquilo que nos é mais próximo. Para terminarmos a seleção musical de hoje, nós vamos ouvir a terceira banda internacional que mais vendeu discos na história do rock no Brasil. Vamos ouvir com os fabulosos Queen a música Somebody to Love, de 1976.
Cell. One day I'm gonna be free, Lord. somebody to love, find me 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 somebody to love.
Sensacional, Queen. Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem, nós vamos discutir um tema muito interessante, muito presente no rock e em vários outros aspectos da cultura. Nós vamos falar sobre as tribos do rock. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.